Olá, bom dia. Hoje é 14 de agosto de 2020. Aqui é Samir Rangel.
E eu sou a Ana Carolina de Jesus e falo aqui com vocês do Rio de Janeiro.
E tá começando mais um Esquerda Diária 5 minutos. Vem com a gente.
Esquerda Diária.
Esquerda Diária.
Esquerda Diária.
Esquerda Diária.
Esquerda Diária 5 minutos.
Na tarde de ontem, o presidente e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi favorável a um pedido do governo do estado para ter 70% dos profissionais de educação nas escolas quando as aulas voltarem. Isso veio depois que os profissionais de educação decidiram que entrariam em greve caso o governo tentasse obrigá-los a voltar durante a pandemia. O juiz determina também que as escolas se preparem para voltar já em setembro. Alguns exemplos no mundo e em alguns estados do Brasil podem servir de exemplo para que a gente não repita os mesmos erros aqui no estado do Rio. Lá no Amazonas já houve um caso de evacuação de uma escola após confirmação de casos de Covid. Se calcula que a volta às aulas no estado pode impactar diretamente 2 milhões de pessoas, entre alunos, professores, funcionários. As escolas poderiam virar uma roleta russa da morte pelo vírus, se o governo e a justiça forçarem uma volta. O ato do desembargador também é um ataque direto ao direito de greve dos profissionais de educação, com essa exigência de 70% em nome do, abre aspas, direito dos alunos. O direito dos alunos, que é defendido pelos professores, é que seus alunos permaneçam vivos, porque parece, para a justiça, a pandemia é só um mero detalhe. Esse ataque já seria um completo absurdo em dias normais. Numa pandemia global, ele é ainda mais absurdo. A justiça brasileira sempre mostrou ser parte da coluna vertebral desse sistema. Outro caso gritante sobre o judiciário aconteceu essa semana lá no estado do Paraná. E eu vou chamar a Ana Carolina de Jesus para comentar sobre isso.
Obrigada, Sami. Oi, ouvintes, bom dia. Essa semana, por exemplo, a juíza Inês, de Curitiba, Paraná, condenou um homem negro a 14 anos e 2 meses de prisão, mesmo sem provas. Em um documento, a própria juíza coloca as seguintes palavras: "Sobre sua conduta, nada se sabe, apenas que é negro, e isso é suficiente no Brasil para condenar alguém. É racismo justificar os crimes de uma pessoa pela cor da sua pele e incriminá-lo por isso, principalmente quando não tem provas. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e 61,7% são negros. Dados apontam que quase 40% dos presos, em grande parte, nem foram julgados. Se enquadram em crimes relacionados a drogas, onde pequenas porções nas mãos de jovens negros e pobres configuram tráfico de drogas. E essa mesma porção em mãos de jovens brancos de classe média alta, e muitas das vezes a justiça isenta das mesmas as penalidades que recaem sobre os negros. Mas não era de se esperar mesmo nenhuma coerência do judiciário brasileiro, que, eleito por ninguém, né, vem cumprindo um papel determinante no país. Desde o golpe institucional, a prisão de Lula, que significou um verdadeiro sequestro do voto popular, uma prisão que teve o objetivo de controlar o resultado eleitoral de 2018. Mesmo sendo contra a prisão do Lula, não temos o menor apoio à política do PT e das suas burocracias no movimento estudantil e no movimento sindical, que vem aceitando todo o avanço autoritário e as reformas. E fora, né, ouvintes, que o próprio judiciário protege a família Bolsonaro, que é atolada até o pescoço com o submundo do crime carioca. Lamentavelmente, trago um caso trágico que está tomando as redes sociais. Uma menina de 10 anos foi violentada sexualmente no Espírito Santo. A criança foi atendida no último fim de semana em um hospital da cidade de São Mateus. E exames confirmam que a menor está grávida de 3 meses. O suspeito de cometer os abusos é o tio da menina, que ainda não foi localizado. Um dos advogados que acompanha o caso comentou: "A vida humana é, sem dúvidas, o mais importante dos valores reconhecidos pelo direito brasileiro. Será? Qual vida esse advogado está falando? Imagine como será o psicológico dessa criança nos seus anos futuros." Essa é a Constituição pactuada com os militares, que respeita mais a vida do feto do que das mulheres. Uma criança de apenas 10 anos foi violentada sexualmente pelo seu tio desde os seus 6 anos de idade. E ainda assim, a justiça analisa se deve garantir ou não o aborto. Segundo a pesquisa Aborto no Brasil, as maiores vítimas das mortes por abortos clandestinos são meninas negras de até 14 anos. O fundamentalismo podre de Damares e Bolsonaro prega o caixão dessas meninas, impedindo nosso direito à educação sexual, aos contraceptivos, ao aborto legal, seguro e gratuito. Concluo com todos vocês com nossa imensa solidariedade a essa criança e muito nojo e repulsa a esse trágico caso.